Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Você já parou para pensar como a sociedade atual está se transformando e como isso impacta nas nossas vidas? Pois é, a sociologia é uma ciência que nos ajuda a entender essas mudanças e a refletir sobre o mundo em que vivemos e também auxilia juízes e juízas a tomar as decisões para a pacificação social junto à sociedade contemporânea. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o magistrado Pedro de Matos Esterce. Ele é juiz substituto da 48ª Sessão Judiciária de Telêmaco Borba. Muito boa tarde, seja bem-vindo, magistrado, ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui, viu?
Ah, que nada, é sempre para mim um prazer falar com não apenas as instâncias do Poder Judiciário, né? Ali os nossos meios de comunicação institucionais, como as rádios, as mídias sociais, mas principalmente com o cidadão, né? Que é o objetivo principal. A gente está aqui, de todos nós estarmos aqui reunidos e trabalhando para eles.
Exatamente. Para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria de perguntar para o senhor, né? Nós sabemos que a sociologia, a filosofia estão voltadas aos costumes cotidianos, suas teorias, seus estudos, que são capazes de explicar principalmente as relações existentes entre as pessoas na nossa sociedade. E como tudo isso influencia, não é mesmo, primeiramente, o papel social de um magistrado?
Então, Patrícia, a gente, quando está na faculdade, vai aprender que o judiciário ele serve para pacificação social. Então, o que é o direito, o que é o judiciário? A gente sempre vai pensar na pacificação social. E se a gente não conhece a nossa sociedade, qual é essa pacificação? Qual é a pacificação que ela precisa? Porque resolver processos é uma forma de resolução, não de pacificação, não da sociedade, mas de um determinado nicho dela, de duas pessoas que estão com problemas ou uma empresa contra uma pessoa, enfim, aquelas várias nuances de processos que a gente tem. Mas se a gente não compreende o todo, não compreende a sociedade, a gente não vai conseguir trazer essa pacificação social de fato. E a pacificação social, ela é uma vida tranquila, não é? É uma sensação de segurança para as pessoas, seja uma segurança de andar na rua tranquila com seus pertences, ou seja, uma segurança de fazer um contrato, um negócio jurídico e saber que aquele contrato vai ser cumprido ali para frente. Só que se a gente não compreende qual é a nossa sociedade, quais são as particularidades da nossa sociedade, a gente não vai conseguir julgar de acordo com aquilo que ela precisa e de acordo com a interpretação legal, porque não é o magistrado que faz a lei. O magistrado, ele pega uma lei pronta e vai interpretar aplicando no caso concreto. Mas qual foi a razão pela qual essa lei foi criada e qual é o arcabouço social que gerou essa legislação? O magistrado tem que saber disso, porque senão ele aplica a lei de forma errada para pessoas erradas também. Uhum. E quando ele conhece, ele vai poder aplicar a lei de forma correta para as pessoas que são as destinatárias daquela legislação. Então é muito importante que o magistrado conheça a sociedade na qual ele está inserido, e aí não é só um conhecimento superficial de o Brasil é assim, uma distribuição de renda, a gente sabe que tem pobreza. Não, é conhecer as origens daqueles problemas sociais que a gente enfrenta, para poder saber o que levou aquele problema a escalar tanto que precisou de um órgão de fora, né, um órgão do Estado, para que resolva aquela determinada contenda.
E é importante também, o senhor falou nessa questão, né, da função do juiz, do magistrado, de interpretar a lei. É, não é só ideologia pessoal ou posicionamento social que influenciam na decisão de um juiz, é como o senhor falou. Tem que acompanhar essa movimentação da sociedade e, inclusive, interpretar de uma maneira, a gente sabe que muitas vezes há lacunas deixadas na nossa legislação, não é mesmo? Então, daí vem essa importância ainda mais da sociologia, por exemplo, magistrado?
Esse é um assunto que me é muito caro, inclusive, Patrícia, porque o que acontece? Muitas vezes o magistrado pensa que ele pode interpretar a lei da forma que ele quiser. E isso é um conceito errado. Por quê? Porque quando nós sentamos naquela poltrona do juiz, nós não somos, eu não sou mais o Pedro, né? Maria não é mais Maria, ela é o Estado personificado. Então, nós não temos nossa vontade pessoal, nós temos a vontade do Estado. O que nosso Estado quer? O que nosso Estado quer está disposto na Constituição Federal. Então, nós temos que sempre analisar a lei de acordo não com as nossas convicções pessoais, preconceitos, e aqui a palavra preconceito, ela não é utilizada de forma pejorativa. Preconceitos são conceitos que a gente tem antes de determinado assunto, por exemplo, futebol. Eu tenho preconceito com futebol porque eu sou flamenguista, então eu vou sempre, quando penso em futebol, penso numa camisa rubro-negra. Agora, outra pessoa, por exemplo, uma pessoa que torce para o Atlético Paranaense vai pensar na mesma camisa rubro-negra, mas de forma completamente distinta da minha. E o Estado não pode ter essas interpretações distintas, ele tem que ter a interpretação única. Então, a gente compreender que o judiciário, ele é parte de um Estado que foi criado para dar estabilidade social, é muito importante para que a gente não deixe nossas convicções pessoais, nossos preconceitos, sejam eles positivos ou negativos, interferir numa decisão que deve ser imparcial e justa.
E, magistrado, principalmente no momento, atualmente, a sociedade contemporânea, as transformações sociais, elas ocorrem com muito mais celeridade, não é mesmo? Evidencia-se a importância dessas decisões do judiciário, porque as demandas são cada vez mais intensas e diferentes, ou seja, a magistratura tem que acompanhar esse desenvolvimento dessa sociedade, essas transformações, para tentar compreender, né, a humanidade hoje?
Naturalmente. Agora, trazendo um pouco ali dos conceitos sociológicos de fato, né?
Sim.
Nós temos em Emile Durkheim, sociólogo famoso, que existem duas formas de sociedade. Uma formada por solidariedade mecânica, que são sociedades antigas, são aquelas sociedades que a gente pensa bem concentradas, pequenas, em que as pessoas são bastante similares umas às outras. Então, vamos pensar numa tribo indígena, e aqui não colocando essa sociedade como inferior ou superior, aqui não tem nada disso. Mas ela é uma sociedade em que as pessoas ali se parecem muito, têm os mesmos costumes, são sociedades fechadas, pequenas, em que a divisão do trabalho, ela não é complexa, não é? O homem, ele tem uma determinada função, a função de casa, a função de prover aquela aldeia, enquanto a mulher tem a função de administração daquela aldeia, não é uma função de dona de casa, igual a gente pensa também, né? É uma função de administração daquela aldeia ali, dos alimentos, dos recursos, e nós temos um chefe também, que é o pajé. Mas veja que há outras estratificações sociais. Nas sociedades complexas, que são sociedades urbanas, nós vamos ter diversas pessoas diferentes. Você vai passar na rua, num calçadão da sua cidade, e você vai ver uma senhora de idade, você vai ver um jovem com um moicano, você vai ver um jovem bem vestido, você vai ver um senhor de terno, você vai ver pessoas que sequer têm trabalho. Então, essa diferença entre as pessoas tem que ser unificada por alguma coisa. Lá naquela sociedade mecânica, são os costumes, é a identidade, é a fraternidade. Na nossa sociedade, o que faz essa união é o Estado, que é uma sociedade orgânica, de órgãos que são criados para que aquilo se mantenha estável. E o judiciário é um dos principais deles, porque, como eu disse, nós temos a função de pacificação social. Então, imagine que vários problemas estão acontecendo, problemas novos, né, disrupções. Nós temos problemas agora com a tecnologia, por exemplo, chegando com tudo aí e criando soluções, mas também criando desafios, né? E nós temos que interpretar toda esse arcabouço de novas situações de uma forma que a gente consiga trazer essa pacificação social necessária e que é o objetivo pelo qual esse órgão poder judiciário foi criado.
Como que o senhor vê, tocando nesse assunto, né, das ferramentas tecnológicas? Sim, nós estamos acompanhando um mundo onde novas tecnologias surgem a todo momento, e a influência dessa tecnologia na organização social contemporânea, ela é muito grande. Como que o senhor vê essa relação, né, da sociedade hoje, a relação com o passado, não é mesmo? Com os costumes do passado? E aproveito e lhe pergunto, como que a sociologia e a filosofia, né, são importantes para esse mundo contemporâneo que vive intensamente essa tecnologia?
Então, nós filosofamos a todo tempo. A verdade é essa. Então, quando nós fazemos escolhas, todas as nossas escolhas, elas advêm de uma determinada filosofia. Filosofia de vida, filosofia de enfrentamento de problemas. Então, a todo momento, nós estamos fazendo escolhas que elas derivam de todo um arcabouço que a gente já acumulou durante nossa vida. E a escolha é uma escolha sempre filosófica. Um caminho ou outro, sigo este ou aquele. Então, essa prática dia a dia da filosofia, ela faz com que nós encaremos esses novos problemas de uma forma ou de outra. E nós estamos numa fase, de fato, como você bem mencionou, de uma mudança social muito grande. Então, principalmente por conta da tecnologia, da união que isso causou entre pessoas muito distintas, sejam de países diferentes, sejam de locais mesmo diferentes do Brasil, e essas culturas vão entrar em choque de alguma forma.
Uhum.
A sociologia e a filosofia, elas vão nos ajudar a compreender cada um daqueles estratos sociais e unificá-los, né? Trazer aquilo e montar, formar uma sociedade só, uma sociedade de pessoas diferentes, não é uma sociedade de pessoas iguais, mas uma sociedade que funcione para essas pessoas diferentes e funcione bem para todos.
Como que o senhor acompanha, o senhor como magistrado, as transformações sociais na sociedade atual? Eu tenho acompanhado que o senhor veio, não é mesmo, de um outro estado, de uma outra comarca, uma outra cultura, e hoje na cultura paranaense. Como que o senhor acompanha essas transformações sociais, e elas mudam também de uma região para outra?
Ah, com certeza mudam. Eu venho do Mato Grosso, era magistrado em Mato Grosso, numa cidade chamada Aripuanã, muito próxima à fronteira com Rondônia, então bem erma mesmo para chegar lá, a gente precisava, por exemplo, de pegar uma estrada de chão de 220 quilômetros. E pegávamos aqueles atoleiros muitas vezes. Então, essa dificuldade geográfica, por exemplo, molda um local. Isso é um fato. Por quê? Porque lá as coisas são muito mais difíceis de chegar e as pessoas elas têm que se virar de outra forma. Quando a gente vem aqui para o Paraná, por exemplo, já é um estado com densidade urbana muito grande. Então, as cidades são próximas, nós temos boas vias de circulação e isso vai mudar bastante o perfil de determinadas populações. Então, a gente tem que compreender o estado que a gente está, compreender o local que a gente está. Em Mato Grosso, muito bem recebido, só tenho agradecimentos e elogios a fazer aquele local. No Paraná, também estou sendo extremamente bem recebido e estou aprendendo também um pouco da cultura paranaense para que eu possa compreender quais são as necessidades sociais locais. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Principalmente conversando com as pessoas, gostando de conversar com as pessoas, gostando de pessoas mesmo, de trocar ideia, de ver quais são os anseios dela, de onde elas vieram, por que determinado costume no Paraná é assim, quais são os costumes que existem também, que são diferentes de um lugar para outro, porque eu era magistrado em Mato Grosso, mas eu sou de Minas Gerais, então já são três locais diferentes para conciliar. E ainda morei muito tempo no Rio de Janeiro também, então nós temos assim, diversas pessoas que são diferentes, em muitas coisas elas são iguais também, mas a gente tem que compreender aquelas particularidades locais para poder oferecer uma melhor prestação institucional para elas.
Falando nisso, magistrado, costumes, culturas diferentes, mesmo num mundo tão antenado com a tecnologia, também inteligência artificial, as redes sociais, nós ainda conseguimos sentir o perfil de pessoas e de traços, de discussões como inveja, fofoca, os crimes de ódio que ainda estão ou estão ainda mais presentes na nossa sociedade. E eu queria lhe perguntar, a gente tem aí uma carga bem alta assim, de sociologia, não é mesmo? Por trás desses comportamentos?
Ah, com certeza. Esses exemplos que foram citados, por exemplo, da fofoca ou da inveja, nós podemos ver, por exemplo, uma fofoca num bairro pobre de Curitiba, as pessoas fofocando e muitas vezes por inveja de uma outra, né? Falando, olha só, fulana fez isso e aquilo, e enfim, né? Trazendo aquela fofoca mesmo ali sobre uma outra pessoa que está bem ou que simplesmente ela não gosta, né? E agora a gente pode mudar, por exemplo, para as mais altas classes sociais, não é? Vamos pensar pessoas ali conversando no Pátio Batel, que é o shopping aí de Curitiba mais frequentado por pessoas mais abastadas, né? Sim. Duas pessoas também podem se sentar e conversar ali e falar, você viu fulano, agora ele foi promovido, comprou um carro novo aí, tá se achando, não sei o quê. Então, enfim, veja como esses comportamentos, eles são de dois estratos sociais completamente diferentes, né? Um na periferia e outro na classe mais abastada, mas são comportamentos que, se a gente pensar, são idênticos. Então, as pessoas, elas não são tão diferentes quanto elas pensam. E essa carga sociológica e essa carga de inerência do ser humano, quando a gente pensa filosoficamente sobre isso, é muito interessante para que a gente vá compreendendo, vá personificando e vá tirando um pouco daqueles preconceitos que a gente tem. Agora, aqui o preconceito eu uso numa forma pejorativa de fato, aqueles preconceitos que a gente tem contra determinadas pessoas que a gente acha, pode achar que é inferior, ou pode achar que tem menos conhecimento que a gente, ou que nós somos muito diferentes dela e nós nunca estaríamos sujeitos àqueles comportamentos que ela tem, na verdade, as pessoas são muito mais parecidas do que elas pensam.
E, magistrado, quais os desafios nessa busca pela pacificação social? Quais os desafios, levando em consideração tudo isso que conversamos, né? A questão da sociedade contemporânea, as transformações sociais, as mudanças estruturais na sociedade, também a tecnologia tão presente. Quais os principais desafios que o senhor vê pela frente nessa busca aí pela pacificação?
O principal desafio que eu penso brasileiro ainda é a questão da distribuição de renda. Então, quando nós pensamos em uma melhor distribuição de renda, melhor distribuição de recursos, nós estamos pensando em, por exemplo, diminuição de processos. Porque quantos processos não existem, por exemplo, processos criminais, que são oriundos de uma má distribuição de renda, de uma situação famélica de alguém? Quantos processos não existem em questões cíveis também que não têm esse mesmo cerne, questões previdenciárias, por exemplo. Então, o nosso desafio principal ainda é a questão da distribuição de renda. E aí existem várias nuances nisso, porque existe a questão do emprego e a questão de como as novas tecnologias vão afetar os empregos, porque hoje existe um risco muito grande, um receio muito grande que as novas tecnologias elas acabem com determinadas profissões. Mas nós temos que pensar, então, o nosso país à frente para saber quais dessas tecnologias, quais empregos novos essas tecnologias vão criar e preparar nossa sociedade para esses novos empregos, para estar na vanguarda quando essa tecnologia ela for implementada de forma definitiva. Então, pensar à frente, fazer um planejamento de longo prazo, eu acho que é um desafio que a sociedade brasileira sempre teve. Ela sempre resolveu problemas pontuais e nossa sociedade vem crescendo, vem melhorando com o tempo, mas nós ainda precisamos muito de um planejamento de longo prazo e entender que, por mais que nós possamos não ver as mudanças que causamos, nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes vão usufruir disso se a gente tiver um pouco mais de alteridade para pensar à frente.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui, na sua entrevista, e deixá-lo à vontade, doutor Pedro, para suas considerações finais sobre a nossa conversa.
Eu que agradeço muito, agradeço a você, Patrícia, agradeço a Amapá, agradeço a todos os ouvintes, digo a todos sempre, o Poder Judiciário está de portas abertas, seja para recebê-los em seus dilemas, seja para receber também suas críticas. Precisamos estar sempre em constante melhoria para servir o cidadão. É isso que nós queremos. Nós temos juízes muito comprometidos. Eu sei que a sociedade ela tem uma visão de magistrado que ela vem de muitos anos, mas se as pessoas se aproximarem um pouco dos juízes, e os juízes também têm essa responsabilidade de se aproximar um pouco das pessoas, elas verão o quanto os magistrados são comprometidos, o quanto trabalham, o quanto estudam para servir diariamente a população e fazer do nosso estado, do nosso país, um lugar ali, um trabalho de formiguinha, mas um pouquinho, dia a dia, um pouco melhor. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre um tema que me é caro, que é o tema da sociologia, e fico muito feliz também de poder falar enquanto magistrado num canal institucional para as pessoas, porque eu sinto que essa aproximação ela é muito necessária e convido sempre as pessoas para que se aproximem do Poder Judiciário. Nós estamos aqui para servi-los.
Muito bom. Bom trabalho para o senhor e muito obrigada novamente aqui pela sua presença, viu?
Eu agradeço, muito obrigado.
E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Educativa. Acabei de conversar com o magistrado Pedro de Matos Esterce e nós falamos justamente sobre a questão da sociologia, como ela se relaciona com o papel social do juiz e também a sua importância para o entendimento, a compreensão da sociedade atual.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.